Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
O endividamento vertiginoso da Petrobras foi acompanhado pela queda acentuada do preço do barril de petróleo nos mercados internacionais. Apesar de muitas manifestações em contrário, o Senado aprovou a lei que desobriga a Petrobras a ser a única operadora no pré-sal. A proposta ainda terá que ser debatida e votada pela Câmara dos Deputados. Enquanto isso, a Petrobras começou a entregar os anéis para não perder os dedos.
Apesar do leilão do campo de Libra, o senador José Serra, do PSDB de São Paulo, disse estar preocupado com a produção petrolífera brasileira quando se analisam os resultados desde o final dos anos 90.
Nós estamos enfrentando um processo de estagnação, de semi-estagnação da produção de petróleo no Brasil.
Se acontecer como projetado, quando estiver em pleno funcionamento a partir de 2020, o campo de Libra sozinho poderá chegar a produzir 2 milhões de barris por dia. É mais de um terço do que produz o maior campo de petróleo do mundo, o de Ghawar, na Arábia Saudita. Isto vai colocar o Brasil entre os maiores produtores e exportadores do mundo, mas não vai resolver um dos grandes gargalos que tem o Brasil no setor energético, como afirmou Paulo César Ribeiro Lima, consultor na Câmara dos Deputados.
Agora, nós temos um problema muito sério no país, que é o estrangulamento no refino. E isso está diretamente relacionado à geração de caixa da Petrobras. Eu acho muito pouco provável que as empresas privadas invistam no Brasil. Esse estrangulamento no refino, que vai... O Brasil já é grande importador hoje, e numa audiência pública na Câmara, a diretora-geral da ANP estimou lá para 2023 uma importação de derivados de 1 milhão de barris de derivados por dia.
O leilão do campo de Libra inaugurou um novo modelo contratual para extração de petróleo e gás no pré-sal. Um terço do pré-sal já foi distribuído pelo regime de concessão. Os outros dois terços começaram a ser distribuídos a partir do leilão do campo de Libra pelo regime de partilha. O novo modelo seguiu a lei aprovada em 2010, que garante ao Estado e não às concessionárias a propriedade sobre o petróleo extraído. Haroldo Lima, que foi deputado pelo PCdoB e presidente da ANP, explicou por que certos países costumam escolher o modelo de concessão ou de partilha.
Lugares onde tem pouco petróleo, um alto risco exploratório e uma quantidade incerta de petróleo, tem se usado com muita frequência, predominantemente, os chamados contratos de concessão. Nos lugares onde tem baixo risco exploratório e probabilidade de se encontrar muito petróleo, usa-se o contrato de partilha da produção.
Enquanto especialistas como Haroldo Lima defendem um modelo de partilha, outros dizem que a exigência de a Petrobras ser a operadora única do pré-sal e ter necessariamente uma participação mínima de 30% nos consórcios vencedores dos leilões cria problemas para a empresa e para o Brasil. Um dos críticos é Jorge Marques de Toledo Camargo, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis.
O Brasil perdeu competitividade na atração de investimentos de exploração e produção em escala global. Apesar do extraordinário potencial exploratório, extraordinário potencial geológico do Brasil.
Mas Marco Antônio Martins de Almeida, do Ministério de Minas e Energia, alega que também nos contratos de concessão existe a obrigatoriedade de participação mínima.
A Agência Nacional de Petróleo, em todos os seus leilões, estabelece que o operador, mesmo no regime de concessão, tem que ter no mínimo 30% de participação. Isso é uma garantia para as empresas que serão sócias desse operador, que esse operador tem um compromisso com redução de custos, que esse operador tem um compromisso com o projeto.
A participação mínima de 30% não é o único aspecto criticado no modelo de partilha. Alguns especialistas também discordam da obrigação de que só a Petrobras pode ser a operadora dos novos contratos do pré-sal, ou seja, a única empresa que efetivamente utiliza tecnologia e equipamentos para retirar o petróleo e o gás do subsolo. Jorge Marques de Toledo Camargo, presidente do Instituto Brasileiro do Petróleo, alega que o modelo atual afugenta potenciais investidores internacionais.
As empresas não exigem que sejam operadoras em todos os blocos, mas é muito importante que elas tenham a opção de ser operador em alguns blocos. Essa opção não existindo, como é o caso hoje, no caso dos futuros leilões do pré-sal, dentro da atual legislação, essa região ela perde atratividade fortemente.
O que realmente assusta quem defende a presença de outros operadores no pré-sal é a dívida da Petrobras. Devendo quase meio trilhão de reais, ela se tornou uma das corporações mais endividadas do mundo. A dívida, que era de quase 40 bilhões de reais em dezembro de 2007, chegou a quase 270 bilhões no final de 2013. Hoje, está na casa dos 500 bilhões, como explicou Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura.
Petrobras hoje, ela tem a maior dívida de empresas corporativas do mundo. A Petrobras hoje, a dívida é 5 vezes a geração de caixa da empresa. No conceito de qualquer livro de contabilidade, uma empresa que tem uma alavancagem 5 vezes a geração de caixa é uma empresa quebrada. É uma empresa que faliu.
As contas da Petrobras começaram a sair de controle na primeira década dos anos 2000. Entre 2003 e 2010, presidiu o Conselho da Petrobras a ex-ministra de Minas e Energia e ex-chefe da Casa Civil e hoje presidente da República, Dilma Rousseff. Ela foi substituída por Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, que só deixou a presidência do Conselho da Petrobras em março de 2015. José Sérgio Gabrielli, indicado pelo ex-presidente Lula, assumiu a presidência da Petrobras em 2005. 7 anos depois, foi substituído por Graça Foster, que havia auxiliado Dilma Rousseff no Ministério de Minas e Energia. Diante da grave crise financeira da Petrobras, o senador José Serra, do PSDB de São Paulo, apresentou um projeto desobrigando a Petrobras de ser operadora única do pré-sal. Além da desvalorização do real, da manipulação no preço da gasolina, do uso político e da corrupção desvendada pelo caso Lava Jato, Serra mencionou especificamente erros graves de gestão estratégica. Segundo ele, o descontrole foi motivado por uma mistura de má gestão e corrupção.
Por efeito de refinarias mal feitas e congelamento, retenção dos preços dos derivados de petróleo, o prejuízo da Petrobras foi de 160 bilhões de reais. E isso eu estou tomando sem atualizar os valores. Em matéria de refinarias, é um caso espetáculo. No futuro, quando for, provavelmente vai ser incorporado no currículo de cursos de administração pública, para ver como é que se estraga uma empresa. Abreu Lima, não preciso aqui dar os números. Primeiro, a loucura de fazer um acordo com o Chaves, um petróleo de outra natureza. A Comperge precisa de mais 4 ou 5 bilhões de dólares para completar.
A difícil situação financeira se agravou com prejuízos de quase 27 bilhões de reais em 2014 e de quase 35 bilhões no ano passado. Isto obrigou a Petrobras a buscar empréstimos de mais de 20 bilhões de dólares em bancos chineses. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social também ajudou e terminou o ano de 2014 com cerca de 64 bilhões de reais comprometidos com a Petrobras. A petroleira também anunciou novos cortes em seu planejamento de investimentos. Para a senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, essas dificuldades, além de atingirem a empresa, prejudicam a própria economia nacional.
Considero que a obrigação de participar com 30% restringe o volume de licitação de novos campos e, com isso, atrela o desenvolvimento energético do país ao ritmo de investimentos e à escala de prioridades da Petrobras, que, por sinal, está implementando um plano de venda de ativos de quase 14 bilhões de dólares.
A queda no preço internacional do barril de petróleo, que começou de maneira abrupta após a crise financeira de 2008-2009, também atingiu em cheio a Petrobras e a produção no pré-sal, que custa mais caro do que em poços menos profundos. Eventos de escala global, como a crescente produção de gás de xisto nos Estados Unidos, o fim do embargo comercial ao Irã e o enfraquecimento da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, também indicam que dificilmente haverá uma recuperação do preço do barril no curto prazo. É o que pensa Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infraestrutura.
Todo mundo está falando, os analistas principais, que esse petróleo não vai subir muito de preço. E tem gente até falando, em função da questão ambiental, que petróleo é 100 dólares nunca mais, nós temos que aumentar a nossa produção para que aumente a arrecadação de royalties.
Os royalties são um pagamento extra ao poder público pela extração de um recurso natural finito, no caso o petróleo. É diferente do tributo devido pela atividade econômica. Os royalties e participações especiais pagos pelas empresas petrolíferas pularam de R$ 81 milhões de reais em 1997 para quase 19 bilhões em 2014. Esses recursos, além de serem divididos entre os entes da federação, União, estados e municípios, também são destinados a fundos sociais, ciência e tecnologia. A queda no preço do petróleo reduziu em 25% a distribuição de royalties em 2015. Grandes estados produtores, como Rio de Janeiro e Espírito Santo, viram suas arrecadações despencarem rapidamente, causando crises administrativas em cidades grandes e pequenas. Diante do quadro de dificuldades, a Petrobras colocou à venda no mercado internacional campos de petróleo em bacias terrestres, as operações na Argentina e usinas térmicas. A nova diretoria da empresa, agora presidida por Ademir Bendini, ex-presidente do Banco do Brasil, decidiu ainda fechar uma refinaria no Japão que estava dando prejuízo e mais recentemente enfrentou um incêndio na refinaria de Pasadena, no Texas, cuja operação de compra também sofreu denúncias de corrupção. É um cenário que assusta investidores nacionais e estrangeiros. Mas para Marco Antônio, do Ministério de Minas e Energia, é uma situação que pode ser superada.
A Petrobras tem dívida, mas a Petrobras tem ativos que valem muito mais do que essas dívidas. E isso assegura que a situação atual da Petrobras é conjuntural.
O senador Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, que foi ministro de Minas e Energia entre 2008 e 2010, também alega que o problema financeiro da Petrobras é temporário.
Agora se diz, a Petrobras não tem capacidade financeira para arcar com estas despesas. As despesas não são tão elevadas assim. É um equívoco.
Por isso é que diferentes setores insistem que a Petrobras não pode e não precisa deixar de ter exclusividade como operadora do pré-sal. É o que pensa também o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro.
Se a Petrobras perde o papel de operadora única, a política de conteúdo nacional vai ser afetada sim. A compra de navios, compra de plataformas. Aqui no país, a gente lembra como é que estava a indústria naval antes de 2002.
Mas não foi esse entendimento que prevaleceu na votação do Senado em fevereiro. O plenário aprovou por 40 votos favoráveis e 26 contrários o projeto do senador José Serra, que retira da Petrobras a exclusividade das atividades no pré-sal sem retirar sua preferência. Também acaba com a obrigação da estatal participar com pelo menos 30% dos investimentos em todos os consórcios. Mas a proposta ainda terá que ser discutida e votada pela Câmara dos Deputados, onde existem outros projetos que mudam o modelo contratual do pré-sal brasileiro.
Você acabou de ouvir a reportagem especial o debate do pré-sal no Senado. Reportagem e redação, Floriano Filho. Locução, Floriano Filho e Raquel Teixeira. Edição, Leila Herédia. Trabalhos técnicos, André Menezes. A Rádio Senado tem direção de Ivan Godoy e a Secretaria de Comunicação do Senado é dirigida por Virgínia Malheiros Galvez.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.